Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 15 de agosto de 2025 e começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara defende a aprovação de medida provisória que socorre empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Pauta da próxima semana deve incluir projeto com regras para proteção de crianças nas redes. Câmara dos Deputados homenageia o legado de Miguel Arraes. E acompanhe o capítulo final da reportagem especial sobre os 90 anos do programa A Voz do Brasil. Hugo Mota defende a aprovação de medida provisória que socorre empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A reportagem é de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu em suas redes sociais a aprovação da medida provisória que socorre empresas exportadoras impactadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil. Mota diz que algumas causas estão acima de preferências partidárias. Entre as medidas previstas na MP, estão 30 bilhões de reais em créditos, condicionados à manutenção de empregos. Os gêneros alimentícios que deixaram de ser exportados por causa das tarifas também poderão ser comprados de forma direta por órgãos da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os prazos de suspensão de tributos previstos no regime especial de drawback poderão ser prorrogados por um ano. O drawback é quando a empresa compra produtos sem imposto para poder usar em produtos que serão exportados. A Receita Federal também vai adiar a cobrança de impostos de empresas afetadas. O presidente Lula disse ao anunciar as medidas que não é o momento de adotar ações de reciprocidade.
Que nós não estamos anunciando reciprocidade. Nós não queremos, no primeiro momento, fazer nada que justifique piorar a nossa relação. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação.
As medidas repercutiram de maneira positiva entre os deputados que usaram a tribuna do plenário da Câmara na quarta-feira. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, diz que as medidas protegem as empresas e os trabalhadores.
Porque ele mostra que o Brasil vai abrir novos mercados, estabelecer novas relações globais, vai construir novas parcerias, não vai ficar refém dos Estados Unidos, porque a soberania do Brasil não se negocia. O Brasil não é balcão de negócio para chegar achando que vai fazer pressão, ameaça, chantagem e vai ter vitória.
Para o deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, a situação é grave e requer a união dos parlamentares.
Esse não é momento de vaidades, de disputas partidárias ou de egos inflamados. É momento de unidade, de maturidade e de ação coordenada. Quando 75 mil empregos estão em risco, meu estado, a única bandeira que deve ser levantada é a do trabalho e do sustento das famílias brasileiras.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou o impacto da ajuda nas contas públicas.
Ah, porque vai dar 30 bilhões de reais para ajudar as empresas que são vítimas de tarifaço. Ora, quem vai pagar a conta é o trabalhador. Para benefício de quem? De alguns poucos beneficiados à escolha do governo. Essa que é a grande verdade.
Vários deputados do PL, principal partido de oposição, não comentaram a MP diretamente, afirmando que o governo federal não está negociando com o governo americano de forma eficiente. A medida provisória que trata da ajuda às empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos deverá ser analisada por uma comissão mista da Câmara e do Senado e em seguida pelos plenários das duas casas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O plenário pode votar PEC que permite a professores acumularem dois cargos públicos. O repórter Antônio Vital nos conta mais sobre a proposta que ganhou urgência para a votação.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara a proposta de emenda à Constituição que permite a professores de escolas ou universidades públicas terem um segundo cargo público, desde que não haja choques de horários. Atualmente, a Constituição permite o acúmulo apenas para dois cargos de professor, ou um de professor e outro em atividade técnica ou científica. As únicas categorias que podem ter dois cargos públicos são militares e médicos. O texto apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, foi aprovado por uma comissão especial da Câmara em 2024, depois de muita discussão. O Ministério da Educação e entidades como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação se posicionaram contra a medida, com o argumento de que a brecha para um segundo emprego vai precarizar a atividade de professor. Em audiências públicas para debater o assunto, representantes do MEC defenderam a dedicação exclusiva e uma remuneração atrelada à titulação do professor, no lugar de um segundo emprego. Apesar de estar na pauta, a proposta não foi votada ainda por falta de consenso. A relatora da proposta na comissão especial, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, argumentou que a permissão para acumulação de outro cargo técnico ou científico pode gerar insegurança jurídica devido à falta de definição precisa dessas funções. Para ela, a proposta garante liberdade de escolha para o professor. No plenário, a PEC foi defendida pelo deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.
Profissionais da saúde, militares, podem cumular o exercício das suas atividades com outras de qualquer natureza. Só os profissionais da educação que ainda não podem. É por essa razão que a gente precisa alterar a Constituição, para que o professor possa exercer a atividade docente em outro turno, sem que haja qualquer tipo de problemática quanto à jornada, ele possa acumular essa atividade. Se a jornada é de 20 horas, se a carga horária é de 20 horas, é possível fazer acumulação.
Para ser incorporada à Constituição, a proposta precisa ser aprovada por pelo menos 308 deputados em dois turnos de votação. Em seguida, tem que ser aprovada também por 3/5 dos senadores em dois turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, confirmou em entrevista à imprensa que pretende colocar em votação na próxima semana projeto com regras para proteção de crianças nas redes. Os detalhes na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que quer votar já na próxima semana o projeto de lei que cria regras de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. O texto, já aprovado pelo Senado, obriga todos os produtos e serviços de tecnologia a terem mecanismos para impedir ativamente o uso por crianças e adolescentes quando não tiverem sido desenvolvidos para esse público ou quando não forem adequados a ele. Mota defendeu que é preciso dar uma resposta rápida à questão da adultização e exploração sexual de crianças nas redes. Ele concedeu entrevista à Globo News nesta quinta-feira. Para o presidente da Câmara, trata-se de uma pauta inadiável.
É que possamos talvez separar, podermos priorizar a tramitação desse projeto, que já dá uma resposta imediata, uma resposta firme no combate a tudo que vem acontecendo nesse ambiente digital, como nós temos pedofilia, nós temos casos de adultização, nós temos uma série de relatos que realmente nos entristece, nos preocupa muito, porque são os nossos filhos que estão nesse ambiente, nesse momento, por exemplo. Então, nós queremos dar uma resposta assim imediata, nós não queremos tardar com essa resposta. Então, além do debate dessa comissão geral, eu penso que a defesa deve ser feita no Colégio de Líderes na próxima semana, no sentido que possamos priorizar a tramitação desse projeto que já veio do Senado.
Na entrevista, Mota também afirmou que a proposta que concede isenção de imposto de renda a quem ganha até R$5 mil pode ir ao plenário nos próximos dias. Segundo ele, o tema é prioridade da casa neste semestre. Mota ressaltou que o relatório do deputado Arthur Lira foi aprovado por unanimidade, e isso é um sinal que há um ambiente favorável à aprovação da proposta pelos parlamentares.
E nos próximos dias nós esperamos aí que ela possa ser levada ao plenário e apreciada no plenário da Câmara, já que é uma matéria muito importante para ajudarmos milhões de brasileiros e brasileiras que terão a oportunidade de ter uma renda a mais com essa isenção do imposto de renda. Então a pauta do IR é sim uma prioridade para esse segundo semestre.
O presidente também disse que não cedeu à chantagem de pautar o projeto da anistia, proposto pela oposição durante a ocupação do plenário da casa na semana passada, mas também afirmou que não tem preconceito com nenhuma pauta. De acordo com o presidente, não há ambiente na casa para uma anistia ampla, geral e restrita, mas um texto que revise as penas de alguns condenados e abrange o regime dos presos pelos ataques às instituições e tentativa de golpe de Estado pode ser negociado. Segundo Mota, não é razoável conceder anistia a quem, abre aspas, planejou matar pessoas, fecha aspas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara dos Deputados homenageia o legado de Miguel Arraes. A repórter Isabela Ludovichak acompanhou a sessão solene.
A Câmara dos Deputados prestou homenagem pelos 20 anos de falecimento do líder popular Miguel Arraes. Ele foi incluído no livro dos heróis e das heroínas da pátria em 2018 e tornou-se um dos principais representantes da esquerda brasileira nos anos 60. Ele foi governador de Pernambuco por 3 vezes, além de prefeito da capital, Recife, deputado estadual e federal. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que sugeriu a homenagem, recordou o convívio com o líder nordestino, marcado por uma agenda focada na justiça social.
Arraes continua sendo novo, porque foi ele quem fez o primeiro acordo sindical no campo para garantir um salário mínimo para os trabalhadores do campo em Pernambuco. E essa é uma bandeira hoje atualizada quando lutamos para um salário mínimo acima da inflação, quando lutamos para derrotar, para retirar a jornada 6x1 da vida dos trabalhadores brasileiros.
Ao longo de sua vida política, Miguel Arraes dedicou-se à melhoria das condições de vida dos mais pobres, apoiando a reforma agrária, a defesa dos trabalhadores rurais e políticas sociais para o campo, além de ter sido pioneiro em iniciativas como os programas Luz para Todos e Farmácia Popular. A importância dessas ações foi destacada pela deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, neta do homenageado.
Em um de seus discursos ele disse: "Eu estou apenas cuidando de reduzir as injustiças que ainda existem nesse país." Foi assim que levou luz ao campo com o programa de eletrificação rural, foi assim que alfabetizou milhares de pernambucanos com o movimento de cultura popular, que distribuiu medicamentos pelo LAFEP, foi com esse mesmo espírito que nasceu o chapéu de palha e o acordo do campo, um passo tão importante nas relações trabalhistas do nosso estado.
Deputados, senadores e convidados para a sessão recordaram a luta de Miguel Arraes em um período de intensas disputas ideológicas e políticas. Sobre a prisão de Miguel Arraes durante a ditadura militar, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu sua conduta como um militante comprometido com a causa popular.
Conhecer a pessoa de Miguel Arraes, um sertanejo típico, uma pessoa que sempre se pautou pela simplicidade dos seus atos, das suas ações, do seu modo de ser e que sempre orgulhou a todos nós de Pernambuco. No golpe de 64, os militares quiseram dar a ele a alternativa de renunciar e ele disse que não, porque foi eleito pelo povo, não trairia o povo de Pernambuco.
Marília Arraes, deputada federal por Pernambuco entre 2019 e 2023, ressaltou que o legado de seu avô permanece vivo.
O legado de Arraes não é propriedade de uma família ou de um partido, é propriedade do povo brasileiro. Porque se nós hoje temos políticas sociais, se nós hoje temos uma política de renda básica, de justiça social, a luta por soberania que é tão importante no Brasil, esse legado está presente no momento em que nós tanto precisamos do nosso país.
O líder do PSB, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que é bisneto de Miguel Arraes, lembrou a recente homenagem da Câmara a seu bisavô, que agora dá nome à sala de reunião do Colégio de Líderes. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Acompanhe no terceiro episódio da reportagem especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil, como ela se tornou um instrumento importante de integração nacional, criado num mundo que contava com poucos meios de comunicação. A reportagem é de Maria Neves.
Reportagem especial.
Criado ainda nos anos de 1930, o programa A Voz do Brasil representou um instrumento importante de integração nacional. Naquele momento, o país e o resto do mundo contava com poucos meios de comunicação. Eu sou Maria Neves e os 90 anos da Voz do Brasil são o tema desta reportagem especial em 3 capítulos. No Brasil, a estimativa é que em 1935 houvesse somente 50 emissoras de rádio. Ainda assim, a aposta de Getúlio Vargas com a Voz do Brasil foi construir um instrumento para a criação de uma cultura nacional. Mas e hoje, com tantos canais de informação, como internet e redes sociais, um noticiário oficial no rádio permanece relevante? Infelizmente, não há pesquisas de opinião recentes sobre o tema. O último levantamento de que se teve notícia ocorreu ainda em 1995. Naquele ano, o Instituto Datafolha constatou que 88% dos brasileiros com mais de 16 anos conheciam a voz, e mais da metade deles aprovava que o programa fosse obrigatório.
Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração. Amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol.
Entre os pesquisadores de comunicação, a voz do Brasil é um tema controverso. Para alguns, como o professor da Texas A&M University, Leonardo Cardoso, o programa é uma herança do autoritarismo brasileiro e não faz mais sentido. Já outros estudiosos, como Alessandra Bastos e Antônia Beatriz Lima Martins, defendem que o programa continua, sim, relevante. Alessandra Bastos afirma que a voz permanece necessária como forma de atender ao pressuposto constitucional do direito à informação. A pesquisadora em comunicação argumenta que o interesse público nem sempre angaria audiência. Daí a necessidade de veículos públicos de comunicação para dar publicidade aos atos governamentais de interesse dos cidadãos. Já Antônia Beatriz Martins sustenta que em tempos de fake news, o programa representa uma fonte confiável de informações oficiais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, tem a mesma opinião. Mota defende a pluralidade de vozes como melhor forma de assegurar que o cidadão esteja sempre bem informado.
Quanto maior a pluralidade de fontes de informação, melhor o cidadão vai ter acesso a notícias e formar sua opinião sobre os temas de interesse da sociedade. A Voz do Brasil se insere neste contexto por dedicar uma hora inteira a informações sobre as atividades dos poderes da República. Não há nenhum outro programa que se dedique de forma tão extensiva a municiar o cidadão de informações sobre o que de mais relevante acontece no governo, no parlamento, na justiça. A Voz do Brasil, desta forma, cumpre fielmente aos princípios estabelecidos na Constituição Federal.
Crítico do programa, o professor de comunicação da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, questiona vários aspectos do noticiário. Butti foi presidente da Radiobras no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assumiu a empresa em 2003. Na época, era a Radiobras que produzia a parte do executivo na Voz do Brasil. O professor questiona principalmente a transmissão obrigatória do programa, que considera autoritária.
Eu levanto o ponto da obrigatoriedade. Quer dizer, nós precisamos de uma cadeia obrigatória de rádio para fazer com que as diversas correntes que têm assento na Câmara e no Senado tenham voz no espaço público? A minha dúvida é com relação ao regime da obrigatoriedade, da rede obrigatória de rádio.
Eugênio Butti argumenta que a voz não cumpre mais a função de integrar a nação em torno de uma informação cotidiana produzida pelos poderes centrais da República. Segundo afirma, hoje as lacunas de informação são tão grandes e numerosas que a rede obrigatória de rádio não consegue mais exercer esse papel. Na opinião do professor da USP, o caminho para integrar a população, o imaginário ou o repertório da esfera pública passa por outros instrumentos. Ele defende, por exemplo, a criação de pacotes curtos de informação direcionados a públicos e localidades específicos.
Sem dúvida, nós temos o que eu chamava, quando fui presidente da Radiobras, bolsões de desinformação no Brasil. Existe uma carência informativa grave, mas aí a política a ser feita é uma política de fomento à criação de redações profissionais, regionais, autônomas. E para as formas e os meios de comunicação que foram criados, o poder público pode comparecer abastecendo esses núcleos de conteúdos possíveis, não obrigatórios.
Desde 2018, a Voz do Brasil não precisa mais ser transmitida obrigatoriamente das 19 às 20 horas por todas as emissoras. Uma lei que nasceu de projeto da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB da Bahia, permite que as rádios levem o programa ao ar no intervalo entre 19 e 22 horas. Somente as emissoras educativas e legislativas continuam obrigadas à transmissão no horário antigo. Para o ex-diretor da Rádio Câmara, Humberto Martins, que esteve ligado à Voz do Brasil por 27 anos, a fragilização do horário obrigatório de divulgação representa um dos principais problemas para o noticiário oficial. Humberto Martins lembra que 19 horas coincidia com o horário dos engarrafamentos nas grandes cidades, o que dava às emissoras de rádio uma grande audiência. O ex-diretor da Rádio Câmara acredita que por trás da mudança no horário de transmissão estão justamente os interesses econômicos das rádios comerciais, interessadas em faturar com publicidade nesse horário de pico de audiência. Mas, ainda assim, Humberto Martins acredita que a Voz do Brasil continua importante como fonte de informações confiáveis, principalmente com o crescimento das redes sociais.
A mídia social virou um lugar pantanoso, porque se antes você dizia assim, ah, tal veículo é tendencioso, mas você ia ler para saber o que, que ele era, o que, que ele estava dizendo para que você pudesse contestar ou não. Hoje não se ouve o outro para contestar, quando se contesta de forma rasteira, e a mídia social assumiu uma coisa perigosa, que é assim, quem é a fonte da informação? Ela é confiável ou não é confiável? Você não sabe. Quando você tem uma informação de qualidade que você pode veicular, ela cria uma instabilidade em quem quer manipular.
Para a construção dessa série de reportagens, a produção pediu também a opinião dos ouvintes sobre o programa. Foram muitas contribuições e a Voz ganhou até um versinho, feito por Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos. O jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas. E agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir.
Os relatos que nos chegaram retratam um pouco da história da Voz na vida dos ouvintes. A maioria relatou que começou a ouvir o programa na infância ou na adolescência com os pais ou parentes próximos. É o caso da ouvinte Simone Nobre, de Natal, no Rio Grande do Norte, que escuta o programa desde os 13 anos de idade.
Falando aqui é Simone Nobre, ouço a Voz do Brasil desde quando eu era criança, que meu pai ouvia e eu ao lado, enquanto ele dirigia em casa, quando chegava do trabalho. Depois de jovem, depois de casada, eu continuei ouvindo. É um horário sagrado, onde eu obtenho através dessa rádio, dessa transmissão que pode ser através de YouTube agora também, as redes sociais, um programa predileto, onde só traz informações reais, verdadeiras, do que acontece no nosso parlamento brasileiro, no nosso Brasil.
Muitos ouvintes também afirmam que o programa continua a ser uma fonte confiável de informações sobre o que acontece em Brasília. É o caso de Vilmar Miller, de Erechim, no Rio Grande do Sul, que se diz ouvinte assíduo do programa desde os anos 1960.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa, porque eu ouço a Voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
Assim como relataram outros ouvintes, Rian Matos, de Belo Horizonte, estuda para concurso e diz encontrar na Voz do Brasil uma aliada para informações oficiais sobre os poderes da República.
O programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina, porque eu estudo para concurso público e muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender ouvir na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição Federal, por exemplo.
Mesmo com o surgimento cotidiano de novas fontes de informação, como as redes sociais, o rádio continua presente na vida dos brasileiros. Pesquisa realizada pela Kantar Ibope Mídia em 2024 apontou que 79% da população do país ouvem rádio. Cada ouvinte dedica, em média, quase 4 horas por dia a esse meio de comunicação, ainda segundo o levantamento. De acordo com a mesma pesquisa, a Rádio Nacional, emissora da empresa Brasil de Comunicação, que produz o noticiário do Executivo na Voz do Brasil, alcançou mensalmente mais de 400 mil ouvintes em todo o país ao longo de 2024. Esta matéria integra uma série de 3 capítulos sobre a Voz do Brasil. A reportagem é de Maria Neves, a edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos Alan dos Santos e Edmilson Farias. Você pode acompanhar esse e outros episódios ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem Especial.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima sexta para você, bom final de semana. Segunda-feira estamos aqui de volta. Até lá.
Câmara é notícia.